Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 18 para o meio-dia, 17 graus a temperatura. Cidades sustentáveis é tema do terceiro Congresso de Responsabilidade Socioambiental organizado pela FSG, que ocorre no próximo dia 4 e segue no dia 4, 5 e no dia 6, indo até o dia, até sábado, vai gente, começa terça,
tem,
vai
até sábado? É de terça até quinta, e no sábado nós vamos fazer uma oficina para uma escola, ela é uma oficina fechada, nós convidamos essa escola, uma escola que trabalha com cooperativismo, e eu acho que os dois temas estão bem ligados, né?
Uma oficina, uma nova forma educação ambiental, é isso,
educação,
né?
Ambiental, que vai ser a...
Que é a Lisiane que
vai...
Lisiane
que vai... ministrar ela, que está organizando tudo.
Esse é o tema-chave do...
Dentro dessa oficina, como é uma escola agrícola, né, eles já trabalham com agricultura orgânica, a ideia é fazer um apanhado sobre a permacultura, né, que vem de cultura permanente. É um modo de vida, usando alguns sistemas de agroflorestas, compostagem, essa parte toda também de captação de água da chuva. Então, é uma forma mais sustentável, né, efetivamente, de se viver. Uhum. Então, hoje a gente tem, a nível de mundo, uma série de comunidades.
Eu lembrei isso. Que a gente vê, a gente vê várias matérias, inclusive pela televisão, como é interessante, né? E tudo começa lá no iniciozinho, nesse diálogo, quando tu vê, está formatada a comunidade.
É, exato, e aí tu olha, né, tu tá acostumado, assim, um canteiro de alface e um canteiro de repolho. Quando tu vê isso numa agrofloresta, tu diz, meu Deus, mas só tem mato aí. E, na verdade, a interação entre as plantas acaba protegendo umas às outras, e tu tem uma biodiversidade no teu local, né? Isso surgiu na década de 70, com Bill Mollison, na Alemanha. A Alemanha já tem várias propriedades rurais que trabalham assim, claro, já com o advento aí do biogás e, obviamente, todo o ecodesign também voltado para o aproveitamento maior dessas horas de sol, mas ainda estamos caminhando.
É uma realidade já.
Já nós temos aqui em Bagé o Instituto de Permacultura, temos em Goiás também, então a gente tem várias pessoas trabalhando, principalmente quem trabalha com agricultura orgânica já trabalha alguns conceitos de permacultura nas suas propriedades. Então, eu acredito que a gente tem uma força aí bem grande nesse sentido surgindo, né? E a ideia é possibilitar uma formação e capacitação para esses monitores dessa escola agrícola e efetivamente proporcionar a eles, né, esse conhecimento sobre o assunto.
Ah, o prof. Rafael vai mediar isso tudo?
O terceiro painel, que é o das cidades, vai ter, acho que vai ter o professor Fábio Vanin.
Isso.
Estou trabalhando também, como estou trabalhando bastante no doutorado, nessa questão das cidades sustentáveis. Uhum. A ideia é, nesse último painel, a gente fazer uma discussão, a gente conseguir um representante da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul para vir falar sobre essa questão da legislação, das licenças.
Uhum. Que são bem importantes,
bem,
né?
Importantes. Uhum. A gente tem, claro, questionamento sobre esse aperto ou não aperto, a flexibilização ou não flexibilização dessas normas, né, dessas legislações. Até a Raquel trabalha mais com licenciamento, mas a gente tem essa ideia. Quem vai vir é da Secretaria Lilian Maiara Enkler, que ela é a representante da educação ambiental, e nós vamos trabalhar essa questão do licenciamento.
Uhum. Porque hoje fala-se muito em licenciamento ambiental, porque é onde tudo começa, né, gente?
Sim, sim.
Ou seja, se não há um licenciamento ambiental, não há como construir, como reformar, como fazer nada.
O licenciamento ambiental, na verdade, é uma autorização, é um ato administrativo, mas ali vai ter todos os critérios para que empreendimento opere, funcione, atendendo à legislação ambiental, diminuindo
porque
os impactos,
normas, né?
Há normas a ser... nem vamos entrar nas normas, porque elas são tantas. Então, ali a licença de operação vai dizer como que você deve fazer com os seus resíduos. O que você vai fazer com sua poluição sonora, com seu material particulado, as emissões atmosféricas, com seu efluente, né? Então, ela vai regrar tudo isso. Muito importante que as empresas façam isso. Se a gente começa por um ponto, talvez é este, de legislação. E, claro, e depois as empresas que têm interesse podem evoluir a partir disso, buscando certificações, selos ambientais e trabalhando a questão da sua imagem, né? Porque a área ambiental também traz um diferencial dentro da empresa, né? Reduzir geração de resíduos, né? Buscar produtos que têm mais sustentabilidade, né? Tantas questões que a gente pode trabalhar.
E acho que essa questão do licenciamento também está sendo bastante debatida atualmente, né?
Uhum.
Em função, inclusive, das mudanças que a gente está vendo na questão de governos, de... Então, vai ter uma flexibilização maior. Então, a gente que trabalha nessa área, a gente acaba se preocupando um pouco com o futuro. O que vai acontecer? Qual é o caminho que vai ser tomado?
Preocupantes, né? Porque, querendo ou não, independente de partidos, é uma nova bandeira, é uma nova gestão.
Exato, exato.
E eles estão... A administração está mudando algumas configurações que até então... Não sei se davam certo ou não. Porque
não, já estavam bem consolidadas, né?
E... A gente vinha num crescente.
Exato, grande, muito grande.
Claro, vejo. Que alguns exageros existiam, algumas normas, mas na grande maioria, a legislação estava caminhando para um ideal de sustentabilidade, de ocupação da terra, de tratamento de resíduos. Então, estava se caminhando para isso. Agora, a preocupação é que o discurso é de muita flexibilização, de sem análise prévia, de tu poder implantar o teu negócio depois, tu vai pedir uma autorização... Aí o pessoal usa muito exemplo de países desenvolvidos.
A intenção era desburocratizar algo, mas a gente vê que o caminho às vezes não precisa.
Tem que cuidar, tem que ter toda essa questão de limite e buscando aqui o que a Raquel e o Rafael falaram. É muito importante a gente saber que as indústrias têm essa preocupação da questão ambiental. Na sua grande maioria, elas têm o licenciamento ambiental, elas cumprem, elas pagam para destinar os seus resíduos sólidos para locais adequados e licenciados, e junto com isso os programas sociais. Então a gente tem aí uma série de programas socioambientais que já estão envolvidos na indústria. O grande problema é que com essas mudanças de governo a gente não sabe efetivamente o que já estava consolidado, como efetivamente vai continuar acontecendo. Por que, Rosângela? Rio Grande do Sul, tá aqui os meus dois colegas. A gente sempre trabalhou com exigências muito grandes em relação às questões ambientais.
Sim.
E desde o início dos anos 90, tá? O Paraná trabalha muito bem com as questões ambientais. São Paulo, a recíproca é a mesma, né? Minas Gerais. Então, a gente tem estados onde está muito definido. Porém, tem estados aqui no país que os técnicos na área ambiental das suas respectivas secretarias estão buscando formação conosco, porque não conhecem e efetivamente não aplicam isso nos seus estados. E isso acaba influenciando, daqui a pouco, uma empresa sair de Caxias e ir para um outro local que tenha menos exigências. Então, eu tenho um pouco de receio como isso vai efetivamente acontecer daqui para diante.
E a questão dessa questão do licenciamento, das licenças, claro, tem o lado, aquele que a gente mais escuta falar, assim, porque exige muita coisa, muita burocracia, porque não querem deixar o meu negócio abrir.
Claro.
Tudo bem, a gente sabe que tem que ser revisado alguma coisa. Mas
se
por outro lado.
Se já acontece em catástrofes com
vocês
imaginem se não tivesse.
Exatamente, esse é o ponto. Se já com tudo isso acontece, e o que acontece? A sutileza, a delicadeza desse problema da lei é essa. Se daqui a pouco uma empresa não cumpriu. Causou um dano ambiental que tu pode prejudicar uma cidade inteira, como foi o que aconteceu uma região inteira. Então, a prioridade, a preocupação com a questão ambiental é muito grande em função disso. A cobrança é muito grande porque talvez um desastre, um crime ambiental, pode estar prejudicando uma população de 500 mil habitantes, 300 mil habitantes. Então, o impacto ambiental, o impacto do não cumprimento, talvez uma empresa que se aproveitou de uma brecha ou pegou um período que a legislação... vamos alterar essa legislação. Pode ser que isso vá causar um impacto gigantesco numa sociedade.
E aquele maldito, que eu digo, maldito pensamento do brasileiro que ele diz, não vai dar nada.
Exatamente. Um pensamento imediatista, se hoje eu não sofro nenhuma consequência,
não dá nada.
Vamos levando assim.
E aí eu fico pensando, desaba um prédio, tá. Digamos, tá, desaba uma casa, vai. Não tem ninguém ficou ferido, a casa lá, varre-se, tira-se o entulho, constrói-se outro, ok. Mas e o meio ambiente? Como é que vai fazer agora com Mariane Brumadinho? Como é que vai fazer para varrer tudo o que aconteceu?
É.
Para despoluir o rio? Para tirar aquela lama toda?
A própria questão dos agrotóxicos que a gente está vendo.
Estão
liberando agrotóxicos.
Flexibilizando. E agora?
Já tava
flexibilizando. As abelhas já estão morrendo. O que falta acontecer?
Já estava consolidado. Muita coisa já estava consolidada. Já era, olha, tudo bem, isso aqui não vamos usar. Só que uma pressão muito forte.
O agronegócio, né?
Acabou liberando e não sei, pai, e agrotóxicos que não são liberados no, em outros lugares, aqui estão podendo utilizar. Então,
aqui ultimamente está podendo
então, o que preocupa um pouco é realmente isso. Então, começando a encontrar, outro dia eu vi que aí o pessoal se preocupou, eu acho, talvez, encontraram um resquício de um agrotóxico na cerveja.
Pronto, aí
agora talvez. Mas a preocupação é essa, como está se liberando, está se o tamanho dessa flexibilização é que a gente se preocupa um pouco nessa
área. Sabe qual é o meu medo, gente? O meu medo é que esta flexibilização que está acontecendo agora, por pressão que a gente sabe muito bem dos poderosos que está acontecendo, é que daqui um pouco vai perder o controle. Vai acontecer uma catástrofe, uma ou várias, e aí para resolver tudo isso vai se gastar mais, vai se precisar de mais técnicos, vai se precisar de muito mais coisas. A gente está tendo sinais, um atrás do outro, o último foi a mortandade das abelhas.
Sim.
Eu acho que o sinal mais importante é esse.
É, na verdade, a questão ambiental é bem assim, ela... Os efeitos, muitas vezes, a gente não vê de imediato, a gente vê a longo prazo.
Exato.
Só que a longo prazo, eu
quando
não sei
estoura,
o que
né?
vai acontecer
ah,
nesse caminho, né? E quem sofre em última instância é o próprio homem, né? Libera agrotóxicos. Num primeiro momento, a gente fala de contaminação de água, que obviamente é importante. Mas se contaminou a água, vai chegar no homem.
Toda a cadeia alimentar.
O que, que vai acontecer no homem, né? Nós não podemos deixar que atinja, né, o ser humano para depois... vir vasculhando e encontrando
fora
isso.
O...
Nós temos o que nós sabemos, o conhecimento que a gente tem que ser aplicado isso. agora para evitar
e a questão do equilíbrio,
problemas.
Né? Porque tudo bem, a gente sabe que tem uma população imensa que vai precisar comer. Que essa é a maior justificativa do agrotóxico hoje é essa. Ah, nós temos que alimentar 7 bilhões de pessoas, se não tiver agrotóxico, não tem produtividade, não tem comida.
Mas então, gente, como é que fazia antigamente? Antigamente eles também comiam,
A questão do volume, isso é bastante preocupante. Só que esse equilíbrio, acho que o que falta talvez é essa discussão, encontrar esse equilíbrio, encontrar produtos que não tenham impactos, né, ou investigar,
e nisso,
pesquisar
nessa área. O nosso gestor
área.
Principal, lá, né, na presidência, no ministro do meio ambiente, isso eles têm ligação direta, sim.
Sim,
aí hoje
influenciou.
É algo que preocupa. Ai, temos pressão. Vamos fazer um meio termo aí.
Exato.
Pensar, achar uma solução.
A busca do equilíbrio ecológico de todos os ecossistemas, né? Terrestres, aquáticos. E até buscando, né, Raquel? Em 2005, Rosângela, o Rafa também lembra, nós tivemos aquele grande desastre lá no Rio dos Sinos, né? E aí a gente está agora em 2019 e as consequências continuam existindo, né? Então, a gente sabe aí que o Vale do Rio dos Sinos, com o que aconteceu naquela época, foi, assim, um crime ambiental gigantesco e que prejudicou toda a comunidade. Quando eu falo toda a comunidade, é a cadeia alimentar. É desde as algas, os invertebrados, os peixes, né? E o que, que efetivamente aconteceu ali? Se... obviamente destina os resíduos para locais adequados, mas infelizmente esse local que recebia resíduos de empresas do estado todo, né, não teve a manutenção que deveria ter tido e o churume chegou no Vale do Rio dos Sinos. Então, realmente, o rio teve, está tendo uma capacidade de se recuperar, que a gente chama de autodepuração, mas isso ao longo de muitos anos, né?
E aí a gente tem que parar de ter aquele pensamento, né? Agora a Vale está gastando horrores, enfim, vai ter que gastar o que precisar gastar, mas não vai ser a mesma coisa.
Não.
Não adianta eles colocarem contenção,
não.
A lama não passar. É isso que dói, sabe? É isso que a gente vê. E quando a gente vê essas cenas, a gente fica pensando, nossa, a gente sabia que isso ia acontecer. Por que deixaram acontecer?
Eu acho que eu sempre tento pensar, em especial com aqueles meus alunos que são mais voltados para a engenharia, a responsabilidade profissional.
Sem dúvida.
há de se refletir, há de se pensar, porque ali você tem anuência de profissionais, né?
Questão de responsabilidade técnica, né?
Dizer também que é a questão de pressão econômica, é óbvio, a gente sabe que existe, mas...
mas todo mundo tem, né,
todos
gente?
Nós
gente
temos,
tem que saber fazer isso também.
Eu acho que sim, eu acho que quem é da área ambiental em especial, acho que todos nós aqui já vivemos algum tipo de... ouvimos alguém sofrendo pressão para ceder, mas o que nós temos é esse nosso compromisso, afinal de contas nós fizemos também o juramento, né? Dizendo que a gente vai, né? Então nós temos que refletir.
Você que é da área da administração, os ecochatos tem, porque vocês têm uma habilidade de ecochatos.
Ai, sim,
tem como andar de ladinho com a administração, com a gestão de uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande forte, né?
A gente tem visto um movimento muito grande já em várias empresas, buscando essas alternativas, buscando conversar, buscando dialogar. Temos autores aí, temos executivos, o Porter, que é um dos caras da estratégia americano, do marketing, trazendo um conceito de criação de valor compartilhado. Então, que a empresa, sim, o lucro tem que existir, óbvio, não, ninguém está negando isso, mas ele pode ser uma consequência de trabalhos feitos também em conjunto com a área ambiental. A gente vê agora, até ontem, estava vendo uma notícia, a questão da sustentabilidade pode não levar... Isso, essa questão negativa desses acidentes pode trazer alguns fatores positivos.
Que bom.
Então, pelo menos essa temática, né? O que eu vi um pessoal comentando aqui, uma reportagem? Que a sustentabilidade pode não levar ninguém a ser o CEO de uma empresa. Mas ela pode tirar ele de lá.
Ah, sem dúvida.
Então, essa questão da Vale é um exemplo.
Deve ter mudado todo o seu quadro de gestores
ele
ali.
Pode não virar, eu posso não virar um CEO da Vale porque eu tenho um pensamento sustentável, porque eu quero isso, porque vamos implantar isso aqui. Isso aí pode não levar ele a ser o CEO, o diretor, o gerente da empresa. Vamos trazer isso para o nosso nível mais, do nosso acessibilidade próximo aqui. Isso pode não me levar a ser um diretor, um gestor, um gerente, um coordenador de área. Essa questão ambiental, social. Mas pode me tirar de lá. Se eu não fizer alguma coisa correta, se eu causar um dano ambiental muito grande, se eu for o responsável por uma decisão na empresa, por um produto utilizado que cause um problema com uma pessoa, com um cliente, isso vai me tirar de lá. Então, pelo menos nesse sentido, a metade do copo cheio, vamos assim dizer, desses acidentes, desses problemas, dessa discussão toda ambiental, está vindo à tona. Que a questão ambiental é importante para ser tratada dentro do ambiente organizacional, principalmente. E temos empresas muito boas já trabalhando
com isso.
Eu tive a oportunidade de visitar a Mercur, que trabalha com aqueles produtos de...
Borracha.
Ah, sim.
Nossa, eles têm um caso deles de questão social e ambiental, é exemplar.
E hoje a comunidade que vê uma empresa, por menor que seja, ligar o seu nome a alguma questão socioambiental, cultural, nossa, ela já vê com outros olhos. E querendo ou não, isso... vai refletir nas suas vendas, no seu desenvolvimento. Ah,
né? É isso que o Rafa falou, é a responsabilidade solidária do gerador, né? Então, realmente, quem assina no final é o procurador da empresa, é o CEO, é o gestor, né? Então, hoje se fala, e já se fala há anos, da responsabilidade solidária do gerador. Então, obviamente que isso... permite que as empresas pensem de uma forma diferente.
E hoje, os veículos de comunicação, que também mudaram, modificaram, estamos nos... É o tempo que muda, que recicla, né? Eu acho que o recicla vale para tudo na vida. Hoje a gente tem maior orgulho quando fala aqui de marcas, de empresas que valorizam, né? O meio ambiente, que valorizam a educação, que valorizam a comunidade em si. A gente fala com muito orgulho, né? Dessas marcas que uma vez não se falava. Hoje não, hoje a gente fala e que as outras empresas que venham atrás façam igual ou melhor até, né?
Com certeza.
Gente, meio-dia em ponto, nosso bate-papo chegou ao final, foi muito explicativo aqui, né, esse nosso bate-papo, e eu quero deixar um de vocês que se habilita a fazer o convite, então, gente, porque além dos alunos da FSG e de todos os técnicos que são envolvidos diretamente à questão de responsabilidade socioambiental, o evento também está aberto à comunidade, é tudo gratuito, né?
Na verdade, o que acontece? O nosso evento ele vai acontecer do dia 4 ao dia 6, com uma oficina que é fechada no dia 8, que já está
fechadinha para a escola.
Exato. O evento começa dia 4, né? E ele trata sobre gestão de águas urbanas. Quem vai vir falar para a comunidade, né? O nosso palestrante convidado é o engenheiro Luciano Zanella, ele é engenheiro civil e atua no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Uhum. É, no dia 5, ainda pela manhã, nós temos uma palestra sobre gerenciamento de resíduos e serviço de saúde, que a equipe da Vigilância Sanitária aqui de Caxias que vai participar. À noite, dia 5 do 6, é o dia do meio ambiente, né? Então, dia 5 do 6, o tema é energias alternativas e o nosso professor, o Biratan Hesler, que vai falar junto com o senhor Clóvis Reicher. Vão tratar essas questões, vai ser um bate-papo, acho que vai ser bem legal nesse sentido. E o fechamento do evento, como palestras, não como oficina, ocorre então dia 6 do 6, o tema busca por cidades sustentáveis, a contribuição do licenciamento ambiental, com a representante da Secretaria, então, de Meio Ambiente, né, Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Para participar, as inscrições vão até dia 2 de junho. Quem é acadêmico, né, professor da FSG, o valor é R$ 30,00. E para o público externo, R$ 35,00. Um valor bem acessível para que todos participem.
É uma contribuição para que isso tudo também,
exatamente,
né? Tudo isso gera custo, né? Pessoas de fora, enfim.
Isso, aí a gente convida pessoas de fora para incrementar.
E na terça e quarta, né? No horário do vespertino, a gente vai ter os trabalhos, né? Uhum. E, obviamente, as pesquisas realizadas tanto na nossa instituição como fora, né? Porque é aberto a público em geral. Então, os pôsteres vão estar, né, na entrada ali do congresso, disponibilizados para a comunidade também conhecer um pouco do que vem sido desenvolvido por nós, professores, e pelos nossos alunos na nossa instituição.
Muito bem, cidades sustentáveis. Ai, quem dera um dia a gente ter um planeta com todas as cidades sendo sustentáveis, que maravilha. Muito obrigada aqui a Raquel Finkler, ela que é prof e coordenadora do curso de Engenharia Ambiental da FSG, a consultora na área ambiental e prof Lisiane Cripa e o professor de administração Rafael Perini, todos participando ativamente de mais um congresso que fala sobre responsabilidade socioambiental. Vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias, o que é manchete, o que foi manchete, na verdade, na manhã desta segunda-feira, 27 de maio. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Daqui a pouquinho a gente se fala.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu. Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.